1º de agosto comemora-se o Dia Mundial da Amamentação e uma semana inteira de mobilização chamando atenção para esse importante ato que é amamentar. A Organização Mundial de Saúde recomenda a prática do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida e depois da introdução alimentar, a continuação até por 2 anos. Mas apesar dos benefícios, muitas crianças não tiveram esse privilégio de serem amamentadas por diversos motivos, o que leva a mulher poder ou não amamentar, e a importância da amamentação será o tema aqui do Saúde no Ar de hoje.
Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
E para falar sobre esse assunto, para bater um papo sobre os benefícios do aleitamento materno, estão aqui hoje com a gente a Sandra Farias, que é neonatologista, coordenadora do Banco de Leite da Climério de Oliveira. Bom dia.
Bom dia.
Também, mais uma vez, nossa convidada querida Conceição Cruz, coordenadora comunitária e capacitadora da Pastoral da Criança.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Excelso e todas as pessoas que estão aqui no estúdio. Bom dia.
Então vamos lá, falar da amamentação, uma semana inteirinha para falar sobre esse tema, como é que surge, o que é que vai estar nessa semana de mobilização, quais são as ações que vão estar aí nesse tema.
É, na realidade deveria ser o ano inteiro.
A vida toda, né?
Aleitamento materno, não só uma semana. Mas essa semana foi criada para que a gente trabalhe, incentive, estimule as pessoas a manter o aleitamento materno. O tema desse ano é amamentação e trabalho. Vamos fazer funcionar. É, a mulher está cada dia mais, né, entrando no campo de trabalho, e ela também quer ter um filho, quer amamentar. É, e tem uma licença, né, que atualmente de 6 meses em serviços públicos já é de 6 meses, mas em empresas só 4. Né? Como manter essa amamentação? Como conciliar isso com sua vida de trabalho, que também é importante? É, vamos fazer funcionar. De que forma? Estimulando essas empresas para que criem salas de amamentação, né, para que facilite o trabalho dessas mães, para que elas consigam continuar amamentando. É, apoio a família para que apoie essa mãe, para que facilite, né, ela continuar amamentando. Orientação dessa mãe que ela pode colher seu leite, deixar guardado em casa, reservado, para que possa ser oferecido apenas o leite materno nesse período de 2 meses que fica, entre 4º e 6º mês, que ela tem que voltar a trabalhar, e o ideal seria que ela tivesse uma amamentação exclusiva. E continuar lutando, né, para que esses 6 meses sejam em todas as empresas.
Acaba sendo um grande desafio realmente para a mulher que quer, que tem o desejo, que tem a consciência, acima de tudo, da importância que é a amamentação depois que ela retorna para o mercado de trabalho. Por isso, acho que o tema é feliz da semana de amamentação desse ano de 2015, em promover esse debate. Agora, Conceição, na verdade, essa mulher precisa ser preparada desde o início, lá ainda no período da gestação, do seu pré-natal, preparada também para esse ato que é amamentar, né? Quais são os cuidados que ela deve ter para ter essa garantia de que ela vai poder efetivamente amamentar?
Pois é, esse cuidado, essa preparação a partir do pré-natal, né, durante o período gestacional, e também o desejo de querer amamentar, de saber, de estar bem informada dos benefícios que traz a amamentação para si, para o bebê. E outra coisa muito importante é o histórico familiar, né? Saber como é que está esse histórico familiar a nível de amamentação, porque uma das coisas que interfere bastante na hora de amamentar é exatamente o histórico, como é que a história da mãe, né? Porque a avó interfere, a história do vizinho, da madrinha, do tio, e tudo isso pesa na hora de amamentar. Porque às vezes você chega, a mãe está bem informada, está bem preparada para amamentar, desejando amamentar. E nas primeiras dificuldades, com a interferência da avó, do vizinho, da madrinha, e que não teve um bom histórico para contar da amamentação, desiste. E por isso ela precisa realmente estar bem informada de que ela é um mamífero e que o leite dela não existe nenhum leite que vá substituir para o seu filho. E esse desejo de estar querendo trazer saúde e muito amor e muito carinho para esta criança, que não é só comida, mas também é vida e é amor, né?
E aí, Sandra, complementando, realmente os benefícios são enormes para a criança, né? Dentro do ponto de vista do desenvolvimento da fala, que vai ajudar também, da alimentação, dos anticorpos. O que que beneficia? Por que que algumas mulheres, quando a criança não recebe esse primeiro leite, né? Que é aquele leite importante, nossa, que é o colostro, né? O que que isso vai trazer de consequência para o bebê?
Eu queria só complementar o que ela falou. Sim. E dizer que uma coisa fundamental também é o apoio. Uhum. A rede de apoio que essa mãe tem, né? É difícil nos primeiros 15 dias, então ela precisa ter uma rede de apoio, uma família que apoie, uma empresa que apoie, para que ela continue com a amamentação.
Tá? Difícil, as dificuldades aparecem em que sentido? Talvez porque tem aquele mito de que a criança não vai ser alimentada, o bebê chora muito, ele não está sendo sustentado, aí já vem logo aquele apelo para a mãe de introduzir um leite artificial ou às vezes até uma farinha para que a criança possa se sustentar. Isso, de fato, a mulher precisa estar segura de que o leite dela, apenas o leite do peito, o leite materno, é suficiente para garantir a nutrição do bebê?
Ela precisa estar segura, ela precisa ter todas as informações a quais ela tem direito, que são necessárias, mas ela precisa ter um apoio para que reforce que ela pode, que aquilo é possível, né? Para que ela enfrente as dificuldades de estar uma adaptação dela com o bebê. É um bebê que nasce, que acabou de nascer, que chora por milhões de outros motivos, nem sempre é fome, né? A lidar com a insegurança, principalmente nas mães de primeiro filho, primeira viagem, que com todas as inseguranças, a se sentir segura para quando alguém disser, não está sustentando, não, meu filho, o leite é o melhor para ele, eu vou continuar sustentando.
Não ceder, né?
Não ceder. E a não se deixar interromper a amamentação pelos aqueles períodos que às vezes a criança está chorando muito, porque quando ela cresce muito rápido, ela precisa de mais leite. Então, até o organismo captar isso e produzir uma quantidade maior leva 1-2 dias, que é aquela fase de adaptação. Uhum. E às vezes as mães, geralmente no final do primeiro mês, tendem a achar que o leite não está produzindo, que o leite está fraco e que a criança não está sendo sustentada. Então ela está sempre reforçando a importância do aleitamento e que é possível que ela amamentar exclusivamente.
Tem algumas mulheres que, por uma questão de decisão, às vezes não querem. Tem um medo, Conceição também pode falar, depois a Sandra volta a complementar. Uma questão até de estética, da correria. Porque o leite de peito é muito prático, né? Tá ali, já tá pronto, não tem muito o que fazer. Mas por uma questão estética também, do medo da flacidez, algumas mulheres se abrem mão desse prazer que é amamentar.
Antes de você responder a pergunta, vou responder a anterior, que eu acabei não respondendo. As vantagens do aleitamento materno. O leite materno é um alimento vivo, né? Você botou aqui Doe Vida, a sua campanha que vai começar. É um alimento
vivo. Deu peito, doe a vida.
E que tem todos os nutrientes necessários para a criança desenvolver. Inclusive todos os específicos, porque a cada mãe produz o leite que seu filho precisa, né? Isso em relação à parte nutritiva, em relação à parte imunológica, a mãe passa para o bebê todos os anticorpos das patologias, das doenças que ela teve. Então, o bebê, nos primeiros 6 meses, está sendo como se fosse uma vacina, imuniza em relação a algumas doenças. Proteção contra doenças infecciosas, porque quando você dá leite artificial, você tem que manipular, você tem que, né? Então, o risco de contaminar esse alimento é grande. Do peito, é só do peito diretamente da fonte ao consumidor, né? Tem a parte financeira, né? Porque é de graça, está ali, produzido. Em relação à parte do desenvolvimento facial e desenvolvimento da preparação da arcada para a dentição, né? Para a mastigação. A longo prazo, prevenção de doenças alérgicas, como asma, né? Obesidade infantil, que hoje é um grande problema mundial, não só aqui no Brasil, mas um problema mundial. E uma coisa fundamental, favorecimento do vínculo. Quando você começa a dar leite artificial, a tendência é que você terceirize um pouquinho isso. E na amamentação você está ali inteiro para seu filho. O bebê nasce fisicamente aos 9 meses, mas ele psicologicamente ele ainda precisa, ele vai nascer depois, né? Precisa do olhar da mãe para que ele se reconheça. Ele precisa, tanto que se você a amamentação que a mãe está amamentando, o neném olha para a mãe aquele olhar assim de namorando, ternura,
de comunhão total.
Ele precisa desse olhar para nascer como ser humano.
Nossa, que importante
então,
isso, né?
Se você terceiriza essa coisa da alimentação, quer dizer, a partir do momento que você está amamentando, você é forçado. Naturalmente, aquilo ali vai ter que acontecer. Você tem aquele processo do namoro com seu filho, né? Se você não está amamentando, lógico que vai ter também. Não quer dizer que a mãe que não amamente não vai ter esse processo. Agora, com a amamentação, é uma coisa natural que flui.
É. Até porque lembrar, né? É lógico que esse é um desejo de muitas mães, mas algumas efetivamente por questões fisiológicas, de produção, ou até de formação do próprio seio, aí vocês vão falar melhor do que eu, em alguns momentos que não é possível, que não foi possível. Para algumas mulheres até frustrante não ter podido amamentar. Não foi só uma questão de escolha. Elas realmente não conseguiram. Tem aquela questão da fissura, da dor muito grande. Então, não é uma coisa tão simples, é natural, é fisiológico, é belo, é desejado, mas também tem os percalços aí. A Conceição, daqui a pouco, juntamente com a Sandra, que é neonatologista, vão comentar isso e vão dizer aqui dicas de como ajudar essa mãe a não desistir e a manter a sua amamentação do seu filho. Carlos Prazeres é um ouvinte, está com a gente na linha, tem uma pergunta a fazer. Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aí a vocês que estão dando essa orientação belíssima para as crianças poder ter um presente saudável e ter um futuro garantido também com saúde. Patrícia, como eu não vou estar aqui segunda-feira, vou estar em Nazaré segunda e terça e quarta-feira, já deixo aqui, e posso ter dificuldade de ligar, eu deixo aqui já os meus parabéns, né? Pedindo a Deus que cada vez mais dê sabedoria a você, a Edila Maiara, a todos os que ajudam a fazer o programa Saúde no Ar, que com certeza, durante este ano, muitas pessoas passaram a ter mais saúde a partir da audiência deste programa. Parabéns, minha filha. Deus lhe abençoe, viu?
Obrigada, Carlos. Obrigada, então, pela sua participação. E a gente continua também convidando, convocando os ouvintes para participar da nossa campanha e estar aqui com a gente fazendo Saúde no Ar ao longo desse mês de agosto. Basta para isso você curtir a nossa página, entrar na página do Facebook da Rádio Excelsior ou do portal Saúde no Ar. Lembrando que nós estamos aqui hoje batendo um papo sobre a amamentação, a importância desse ato de amamentar. Verdadeiramente é assim, Conceição? Algumas mulheres têm realmente dificuldade para amamentar?
Sim, com certeza, né? Nós sabemos perfeitamente. E uma das coisas importantes para diminuir assim, essas dores é a pegada, né? A criança, a mãe e a criança se adaptar e a criança pegar bem, né, nas mamas, não ficar só no bico do seio, né, pegar toda a auréola, porque quando fica só no bico do seio, aí que vem mais fissuras e que parte ali o bico, que dói bastante. Então, das preocupações da pastoral da criança quando está orientando para a amamentação é chamar muita atenção e ensinar como fazer bem para que a criança pegue bem essas mamas e pegue toda a auréola para diminuir o sofrimento. E como a gente sabe, quando tem amor, né, o sofrimento é menor, né? E quando você está amamentando porque você quer, porque você sabe que é importante, e o ouvinte disse uma coisa assim muito interessante, esse falando da amamentação, dizendo que é um presente saudável e um futuro garantido, porque no momento o presente é aquele, está recebendo o alimento, está se alimentando, está atendendo a necessidade física, está dando amor, né? Porque é lindo, né? Você, a criança busca o olhar da mãe, né? E no seu desenvolvimento, como a visão ainda não está bem formada, é uma distância ideal, como ela começa formando, é o rosto da mãe, a distância dos seios para o rosto, é a distância ideal que ela enxerga melhor, né? Por isso ela busca e aí está dando todo aquele carinho, toda atenção. A mãe tem que dar mais tempo e aí vem outra dificuldade. O neném vai começar a chorar, tem crianças que é de 2 horas, 2 em 2 horas, tem uma que é menos, que chora por outra coisa e a mãe pensa que está com fome e aí é mais tempo, essa disponibilidade e esse enlevo, esse tempo que olha, esse pegar, esse acariciar, porque às vezes as crianças choram, só quer ser um carinho, só quer mudar de posição, mas aí já pensa que é fome. Então, todo esse carinho, todo esse cuidado, Aí, às vezes, o que acontece? A mamãe também, que não está muito disposta a amamentar, tem aquele medo da flacidez, como você começou, né? Tem um medo da flacidez. E o que a gente chama a atenção, que não acontece assim. Isso volta no, depois de terminar de amamentar, o seio volta ao normal e tem aí muitos exercícios a serem feitos. E, com certeza, não acontece essa flacidez das mamas ficarem assim deformando, não é, o físico da mulher. Outros fatores podem vir a influenciar a isso, mas o amamentar com cuidado devido não acontece essa flacidez,
né? Ou seja, então não pela dor, pela essa dificuldade que a mulher pode vir a sentir por conta da fissura do mamilo, que já falamos, isso tudo não deve impedi-la de fazer esse ato. É importante que ela esteja informada, preparada, e a pastora da criança tem um importante papel nesse sentido de orientar essas mulheres e também durante o pré-natal. Ela vai receber aí do seu obstetra a orientação necessária, né?
Com certeza, no pré-natal, que é importantíssimo essa preparação.
Agora, queria voltar aqui para a Sandra, porque também acaba sendo a primeira vacina, a amamentação. A criança recebe ali não só a nutrição para ela se manter feliz, equilibrada, alimentada, saciada, mas também recebe ali da mãe muitos anticorpos.
Com certeza, né? Você falou do colostro antes, né? O colostro, ele é rico em imunoglobulinas.
Rico, o colostro é aquele leite mais amarelo, né?
É,
mais grosso.
E aquele leite, nem sempre o mais amarelo, mas aquele aguadinho que sai logo no primeiro, que a mãe acha que aquilo não sustenta, logo o primeiro leite que aparece, que a mãe acha que o leite não sustenta. E aí a gente frisa também outra coisa importante, que hoje é norma, e que é a amamentação na sala de parto.
Sim.
Botar o neném para mamar na primeira meia hora de nascido. E deixar em contato pele a pele com a mãe naquela primeira hora. Não só para favorecer o aleitamento, mas também o contato do bebê com as bactérias da mãe mesmo.
Agora, eu particularmente, eu tenho dois filhos, um de 11 anos, outro de 4 anos, e que mamaram bastante, mais até o primeiro do que o recomendado, né? Durante 6 meses fixo, sim, só aleitamento materno exclusivo. Foi uma dificuldade, mas foi uma vitória também, porque eu coloquei isso como meta, como desejo, e consegui, apesar de ouvir, não dá, o menino está chorando, tem que trazer o leite, só o leite, ele precisa dar água, precisa dar chazinho, nada, e era só o leite do peito, porque ali estava tudo que precisava. Mas tive uma dificuldade no início, não sei se algumas mulheres passaram por isso, porque o meu primeiro filho foi pré-termo. E eu ouvi na maternidade que tive que ele, por ser prematuro, não prematuro, mas pré-termo, ter nascido um pouco antes, né, do prazo, né, do período completo da maturação, ele não poderia ser amamentado. Que a criança prematura não deveria ser amamentada porque não tem força para sugar. Então, quem ouve isso, esse tipo de informação, precisa ser esclarecida, por que não, né? Uma ajuda vai fazer com que essa mãe consiga amamentar. É isso? A criança pode ou não pode, Sandra? A criança prematura.
Depende do peso e da idade gestacional da criança, né? Uma criança que nasce abaixo de 1,5 kg, uma criança que tem abaixo de 33 semanas, 34 semanas, ela não tem uma sucção efetiva.
Mas o leite pode ser tirado?
Mas o leite pode ser tirado da mãe e dado para o bebê, inicialmente por uma sondinha, depois ele vai... por um copinho, pode ser dado, e depois ele vai para o peito. À medida que ele vá crescendo, à medida que ele vá adquirindo um peso adequado e que tenha um padrão de sucção e deglutição efetivo,
certo,
né, que ocorre em torno de 34, 35 semanas, o peso em torno de 1,6 kg, ele já consegue sugar.
Eu quero introduzir aqui nesse nosso bate-papo também, porque é um dia especial, uma semana especial para lembrar esse ato importante. Nós estamos aqui mesmo em campanha, convidando todos os nossos ouvintes, homens e mulheres, a participarem dessa campanha que vamos estar lançando hoje nas redes sociais, lá do Saúde no Ar, que é Dê o Peito, Doe a Vida, porque é isso mesmo, é um ato de doação, de entrega, acima de tudo, de amor. Mas para falar da importância dos bancos de leite, a Cibele Correias, que é nutricionista, coordenadora do Banco de Leite do Iperba, também participando com a gente aqui do Saúde no Ar, e eu queria que tanto ela quanto a Sandra falassem um pouco do que são os bancos de leite, como é que eles funcionam e como as pessoas podem doar também, garantir a manutenção desse serviço. Bom dia.
Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, né? E é importante a gente fazer essa divulgação, como funcionam os bancos de leite, porque poucas pessoas têm essa informação. Então, na verdade, a importância, o Banco de Leite, ele é um centro de apoio e incentivo à amamentação. qualquer mulher que tenha alguma dificuldade pode, né, recorrer aos bancos. E a importância da doação, porque esse leite, depois de processado, ele vai para essas crianças prematuras internadas nas unidades hospitalares. Né? Então, a gente fica assim, fazendo constantemente essas campanhas para que a gente ajude a salvar essas vidas, como você acabou de relatar, né? Uhum. A importância do leite materno no desenvolvimento e recuperação dessas crianças que estão com o sistema imunológico ainda muito imaturo. Então, o leite materno, além de nutrir, ele vai fazer a proteção contra as infecções. Né? Então, é muito importante e não é um processo complicado a doação. Basta que a mulher que tenha um excedente de leite em casa, esteja amamentando seu filho e ainda sobre o leite materno, ela pode ligar para o banco de leite, não precisa sair da sua residência. Nós vamos até o endereço, até a residência da mulher, levamos todos os materiais necessários, né, os vidros esterilizados, o material descartável de proteção, né, e as orientações que ela recebe por telefone, ela recebe por escrito também. Então, esse processo é muito simples, custo zero para essa mãe, basta que ela tenha só a...
Tem também da Climério de Oliveira, tem outro banco de leite, Sandra?
Tem um banco de leite da Climério de Oliveira, que funciona, né, como Sibeli falou, você liga para lá, você recebe todas as informações por telefone de como fazer, e depois uma pessoa vai até a casa da mãe, faz uma entrevista, né? Uhum. É solicitado os exames dela, né, do pré-natal. Quando vai fazer a visita, já leva o material, que são os frascos, máscara, gorro, para que e é orientado ela como ela deve colher, orientado também quando tiver o frasco já na quantidade adequada, ou em torno do 10º dia, porque a gente precisa que esse leite chegue lá antes do 15º dia. E aí ela leva a doação, os exames dela são avaliados, se tiver tudo ok, ela fica como doadora. Uhum.
Mesmo que a criança ela esteja internada no hospital, essa leite, a amamentação, ela pode acontecer, porque tem sala de ordenha, isso deveria ser uma garantia, Sibeli?
Na verdade, existem campanhas, né, para que se faça salas de ordenha, inclusive nas empresas. Sim. Essa semana mundial, o tema é a mulher trabalhadora, não é? Que precisa realmente ir para o campo de trabalho, mas isso não é motivo mais de interromper a amamentação. Então, a mulher pode fazer a retirada do leite também em locais adequados, de higiene adequada, nos seus locais de trabalho.
Então, durante os 4 meses garantidos, né, da licença maternidade, a mulher tem ali toda a condição de estar amamentando o seu filho, ela não deve abrir mão desse direito. Depois, algumas empresas são 6 meses, já falamos aqui no setor público, outras encerram esse período de 4 meses e a mulher precisa retornar. Ela ainda vai ter ali uma flexibilização também, a lei garante ela, né, das horas de trabalho para que ela possa retirar e amamentar o seu filho. Como é que isso funciona? Algumas mulheres não sabem que ela tem esse direito.
Exatamente, essa importância de estar sendo informada desse direito e contar também com o apoio da empresa, né? Uhum. Porque muitas vezes tem o direito e isso não é respeitado. E são 1 hora, né, que ela tem o direito de chegar, sair mais cedo do trabalho ou chegar mais tarde e usar isto, porque às vezes é um direito e às vezes é até oferecido uma recompensa a nível financeiro, e para que não seja trocado isso, né? Que a valorização desse momento, a valorização desse leite, para que não seja substituído por dinheiro, porque fica e você vai ganhar, porque é um direito e esse direito deve ser respeitado.
E é interessante porque, o que ocorre? Se essa mulher ela tem essa capacidade de amamentar o seu filho desde o início, desde o colostro, passando, ela vai garantir uma criança mais saudável, que não vai estar sendo internada toda hora, com problema de saúde toda hora, e a empresa acaba tendo também essa funcionária mais tempo, né? Se foi garantida essa amamentação.
Com certeza, porque a mulher tranquila, ela vai produzir melhor, uhum, entendeu? Então, isso é um custo-benefício para a própria empresa.
E para a sociedade como um todo, vamos ter pessoas mais saudáveis, melhores, né? Foram amamentadas da forma correta. Agora, a Conceição, a pastoral, já orienta essa mulher durante esses 4 meses, ela sabe que vai retornar ao trabalho, ela também já pode ir guardando esse leite, já nesse período? Como é que vocês orientam nesse sentido?
Período dos 4 meses...
Que ela está em casa amamentando, ela já vai guardando, fazendo o seu próprio banco, seu próprio estoque, para quando ela retornar ao trabalho, ela ter esse leite congelado. É possível isso?
Sim, é possível. Agora, sabendo que a validade desse leite congelado, o leite cru, ele tem 15 dias de validade para ser utilizado. Então, ela pode fazer 15 dias antes o estoque, à medida que ela vai utilizando esse leite congelado, vai repondo. Isso dá muito certo. Eu tive essa experiência com meu filho. Na minha época, foram 4 meses da licença maternidade. E eu fiz esse estoque e eu consegui amamentar meu filho até o 8º mês, sem problema.
Mas eu preciso... A mãe está, assim, bem preparada, né? A casa, o ambiente, tudo muito bem preparado, bem informada, para que não venha bem orientada, né? Muito bem orientada para poder fazer esse estoque durante esse período, né?
Então, nós vamos deixar aqui até o final do programa e depois vai estar lá postado no nosso portal essa entrevista com todos os contatos dos bancos de leite, da Pastoral da Criança, que orienta essa mãe, para quem quiser depois dessa informação, ligar e dizer, olha, eu quero ser orientada, eu quero amamentar meu filho e quero garantir a ele a nutrição adequada, que é, vai trazer benefícios para os dois.
Era isso que eu ia falar. Se a mãe tiver alguma dúvida, ela pode ligar para o Banco de Leite da Maternidade Climério de Oliveira, você vai dar os contatos depois, ou para o Iperba, né, que as pessoas vão orientar direitinho. Se ela quiser ir lá, lá tem tem um posto de coleta também lá. Se a mãe quiser doar lá, pode ir, ou no Iperba também. E vai ser orientada como guardar adequadamente esse leite. É importante que tenha todos os cuidados em relação a essa coleta, e não só a guardar, mas também como colher, né?
Porque a coleta, muitas vezes, a mãe não faz muito bem, né? Tá, precisa bem orientada,
tem
muito jeito. E às vezes fala que não consegue tirar o leite, que o leite não sai como deveria. Então, precisa realmente estar muito bem informada e, na hora, muitas vezes, até sendo auxiliada, né, para poder fazer isso acontecer.
Com relação à alimentação, a gente ouve muito, a mulher precisa reforçar, comer muito leite, comer muito milho, porque precisa fazer a produção. Tudo isso vai, o que realmente vai ajudar e vai potencializar essa produção, até para a mulher não ficar nessa angústia, fazendo de tudo que manda e sem resultado.
Bom, na verdade, nós sabemos que a dieta materna é importante, os alimentos calóricos, né, fazem uma diferença, e sabemos também que o mais importante é que a mãe esteja tranquila. Primeiro passo, que a mãe esteja bem apoiada e segura, né, com relação à amamentação. Depois, a dieta entra como realmente um diferencial, né? Alimentos como você acabou de citar, o milho é um alimento calórico. Nós sabemos que a base da alimentação das mulheres indígenas é o milho e a mandioca, e elas produzem bastante leite. Não é isso? Então, realmente existe essa diferença. Mas o mais importante é que a mulher esteja tranquila, porque a mãe tensa, ansiosa, a questão hormonal interfere nessa produção. Então, o apoio, né, é realmente fundamental.
Então, gente, Conceição quer complementar? Já finalizando quase aqui o programa?
Gostaria de sim chamar a atenção, como estava já finalizando, é a importância do que vai acontecer na semana, né? E chamar a atenção, a Pastoral da Criança vai estar fazendo amanhã, no dia 1º, um encontro com coordenadores paroquiais, com líderes também, aqui na Arquidiocese, falando sobre o aleitamento materno. Vamos contar, assim, com o apoio da nutricionista Valdereis Aragão, que vai estar falando para nós, num aspecto, assim, até de preparando para que isso vai acontecer nas paróquias, com as líderes, né? As líderes, a exemplo da paróquia São Bartolomeu, no dia 5 vai estar com um encontro com gestantes, né, para falar dessa importância do alimentar, do amamentar. E uma coisa muito que eu falei logo no início, e que isso me preocupa, a pastoral, e que a gente vê como experiência, é que as mães que têm um histórico e que sabem que deu certo, porque a gente fala, chama atenção, que a amamentação vale desde o início, desde para amamentar a criança, para alimentar, até o final, velhinho, né, serve também para diminuir problema de osteoporose, e que a gente comente, que a gente fale, que a gente valorize isso, e que a gente mostre que dor, a gente sofre dor em qualquer situação da vida, e que a gente, né, tem coisas que dói, que a gente gosta. Então, que a gente continue assim, depois do 15 dias, é um amor, é uma beleza. Eu vejo minha filha, está amamentando aqui com 2 anos, o menino vai fazer 2 anos, ela está amamentando, e o menino, um dia que ela chegou do trabalho, disse que não queria, quem ficou triste foi ela. Aí...
Chega uma hora que já aquilo é vital para mim.
Vital. Então, aí você, quando fala assim, que o primeiro filho amamentou bastante, aí a gente fica feliz, porque você teve um contato muito grande com a pastoral da criança. Então, vamos falar disso com amor. Vamos divulgar que vale a pena amamentar, porque os benefícios são excelentes para a mãe e para a criança também. Vale a pena amamentar e vamos lutar juntos em favor dessa amamentação e vencer todas as dificuldades existentes, até nível de trabalho, de empresa, de empregador. E vamos lá, em favor da vida, em favor do amor e em favor da felicidade e do bem-estar.
Obrigada, então. Essa foi Conceição Cruz, coordenadora comunitária e capacitadora da Pastoral da Criança. Muito obrigada também a Sandra Farias, neonatologista, coordenadora do Banco de Leite da Climério de Oliveira. Muito obrigada. Suas considerações finais, seu recado aí, convite para as mulheres.
Eu queria lembrar, né, frisar, na realidade, que o mais importante para a produção do leite é o bebê sugar. Quanto mais o bebê suga, mais o organismo entende que tem alguém precisando, ele vai produzir mais leite. Todas as outras coisas, mas o mais importante é o bebê sugar. E lembrar também, em relação à Semana Mundial de Aleitamento Materno, que todas as unidades, maternidades, vão ter eventos internos, né, assim como as unidades de saúde, mas também vai ter uma programação do Comitê de Aleitamento Materno, com um seminário no dia 6 de agosto, das 13 às 30, às 17 horas, no auditório do Ministério Público do Estado da Bahia, na Avenida João Angélica, Nazaré. A inscrição pode ser feita pelo telefone 3202-1047 ou pelo e-mail aleitamentomaterno.salvador@gmail.com. E na sexta-feira, no dia 7, vai ter um ato público em defesa do aleitamento materno na maternidade José Maria de Magalhães Neto, lá no Palmiúdo. Das 14h30 às 17h.
Obrigada, então, Sandra. Tá aí, depois vamos reforçar esse convite aqui entre os nossos ouvintes. Obrigada também a Cibele Corrêas, nutricionista e coordenadora do Banco de Leite do Iperba. Ela também que faz as suas considerações finais, chamando a atenção para o que vai acontecer lá no Iperba também ao longo dessa semana.
Nós vamos fazer, né, os eventos internos, campanhas de arrecadação de vidros, porque também nós pedimos, além da doação do leite materno, doações de vidros, que está muito escasso no mercado. E é muito importante vidro com tampa plástica para o armazenamento do leite materno. Então, vamos fazer internamente essas campanhas com servidores, palestras, né, e reforçar mais uma vez a importância que as mulheres liguem para os bancos para fazer essa doação, esclarecendo um fato que, quanto mais a gente faz a doação, a mãe produz leite. Às vezes elas ficam com receio de doar, porque acham que vão faltar para o filho dela. Então,
isso é um estímulo, né? Quanto mais ela doa, mais ela estimula a mama, mais vai ter a produção.
Exato. Então fica o nosso recado.
Obrigada. A gente quer agradecer a todas essas instituições que lutam, Pastoral da Criança, Iperba, Climério, todos os outros grupos que lutam em defesa da vida. E a gente lança aqui no programa Saúde no Ar e já conta com você, que vai compartilhar também, difundir essa ideia. Doe peito, doe vida aqui no nosso programa Saúde no Ar. Essa hashtag vai estar aí nas redes sociais. Você também que acredita nisso, que doando peito você está dando vida, participe, divulgue e também colabore com a nossa campanha. Grande abraço, semana que vem é semana festiva. O Saúde no Ar vai estar fazendo um ano na terça-feira, uma semana todinha com a programação especial para você. Não perca, ótimo final de semana, até lá.